Boa tarde a todos. Desde já agradecer aqui a presença do seu Procurador-Geral Adjunto, Dr. José Ferreira Trindade, para nos fazer aqui uma apresentação do relatório da Eurojust, que é o nosso membro nacional na Eurojust e apresentará o relatório de atividades do nosso gabinete neste órgão. E, portanto, vou só dizer-lhe o processamento em termos de tempos e como é que vai para também gerir o tempo. Portanto, terá agora 10 minutos para fazer a apresentação, pois cada grupo parlamentar irá fazer as questões que entender, os pedidos de esclarecimento que entenderem pertinentes, e no final de todos terá igual tempo ao tempo que foi gasto a fazer as perguntas para dar a respectiva resposta. E é assim que se vai processar. Passava-lhe já então a palavra para destes 10 minutos iniciais fazer a intervenção. Muito obrigada. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as suas palavras iniciais e também agradeço aos senhores deputados o tempo que dispensaram à leitura do relatório que foi previamente distribuído, penso eu. Mas se assim não for, é para isso que eu cá estou, é para vos prestar a informação essencial. Para vos prestar esta informação inicial. Uma palavra só introdutória para manifestar a minha satisfação em aqui estar, embora a lei não preveja este exercício. O exercício está previsto em relação do membro nacional em relação à tutela, ao Ministério da Justiça, mas o meu antecessor, e eu comungo dessa preocupação, falámos nisso, entendia que o Parlamento devia ser informado sobre a atividade de uma estrutura que representa o Estado no exterior. É por isso que eu, como membro nacional agora, pretendo manter, enquanto acharem que se justifica esta informação respeitante à atividade do gabinete português na Eurojust. E porquê é que entendemos que este exercício tem importância? Porque, como órgão legiferante, penso que é do interesse dos senhores deputados que intervêm na feitura das leis terem informação que se reporte aquilo que nos é trazido pela Europa. Porque esse é o grande desafio, no meu entender, e neste segmento que me importa, que é a da Administração da Justiça Penal. No meu entender, esse desafio é um grande desafio para as magistraturas portuguesas. Porque, e isso já se começa a suceder com maior frequência, é aplicar lei europeia diretamente nos procedimentos pendentes em Portugal. Muitas transformações vão ocorrer num tempo muito próximo, particularmente com uma plataforma que está em concessão, já em avançado estado de concessão e de execução, que tem a ver com a transmissão de prova eletrónica entre os Estados-membros. Essa vai ser uma revolução importante na administração da justiça do Estado, de todos os Estados-membros. E, portanto, é preciso preparar a nossa administração da justiça para o momento em que isso ocorrer. Claro que isto mais diretamente interessa aos magistrados e aos funcionários, e nós temos essa visão, e por isso uma das dimensões em que é importante a atividade do gabinete português é a da formação. Não é que a Eurojust tenha um mandato para formação em si, mas temos preocupações de divulgação de informação e do conhecimento que se forma dentro da própria agência, desta agência da União Europeia. E, portanto, esta informação achamos relevante. Uma dessas informações, está aqui neste relatório, reporta-se ao impacto que tem a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. As suas decisões são obrigatórias para os Estados-membros e, por isso, não podemos esquecer esse impacto. Nem que esse impacto se reflita a um ponto que torna necessário modificarmos a nossa lei interna, nomeadamente o nosso Código de Processo. O nosso Código de Processo, no nosso entender, modesto, e já o manifestámos e está aqui, pode ter que ser modificado em aspectos que nós tínhamos e temos, correspondendo à tradição processual penal portuguesa, que é, por exemplo, no caso do MDE, do mandato de detenção, atribuímos ao Ministério Público essa competência. Não sei se tem conhecimento da evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça neste particular aspecto. Evoluiu desde 2016, no primeiro acórdão TLE2 contra a República da Irlanda, evoluiu no quanto ao conceito da autoridade judiciária. Começou com um aspecto, sobre a questão da independência, e hoje já vai na questão da decisão propriamente dita, a decisão de emitir um mandato de detenção europeu. E é aí que Portugal tem, como outros países, que já modificaram a sua legislação para precisamente acomodar estas exigências, Portugal poderá ter que modificar a sua legislação interna. É uma questão a estudar e nós, no Gabinete Português, estamos disponíveis para, se assim o necessitarem, participarmos nesse estudo. Bom, aquilo que vem à vossa frente é um dos resultados da atividade do Gabinete. Este guia breve é destinado aos magistrados portugueses e também aos funcionários de justiça, permitindo-lhes, com uma linguagem acessível, mas cobrindo a maior parte dos instrumentos de maior utilização diária nos tribunais, terem um suporte para formularem os pedidos, isto é, agora na chamada cooperação judiciária 2.0, que é baseada em instrumentos baseados no reconhecimento mútuo, preencherem os formulários que são sempre anexos às decisões, às diretivas, hoje diretivas, após Lisboa, e aos regulamentos. Aliás, como eu dizia no início, a opção por legislar, europeia, por legislar em matéria de processo penal e direito substancial, embora mais no processo penal, pelo regulamento, reflete mesmo a tendência para querer a aplicação sem a necessidade de transposição. Dito isto, já tenho muito pouco tempo, o relatório pode ser lido com três vetores essenciais. Um primeiro relativo a uma informação geral, que além destes aspectos sobre a repercussão da jurisprudência do Tribunal de Justiça, outros aspectos relacionados com a atividade da própria agência, que tem repercussão tanto nos gabinetes, como sejam as decisões da administração, e hoje, depois do regulamento Eurojust, o 2018-1727, a existência, numa reformulação da governança da agência, a existência do Executive Board, que filtra um pouco os assuntos que devem ser submetidos ao Colégio de Membros Nacionais. Este é um aspecto. Informações gerais. Depois, informações sobre o Gabinete Português, a sua composição, a sua própria atividade. Esta foi uma das atividades. A atividade de formação é uma dimensão muito importante, e tanto na vertente ativa como passiva. Ativa, ao darmos notícia daquilo que se faz na Europa nesta área, e também admitir, em colaboração com a nossa Escola de Magistrados, o SEJ, a formação a dois magistrados, um do Ministério Público e outro da Magistratura Judicial, a formação de longa duração com o patrocínio da Rede Judiciária Europeia de Formação. E, no fim, temos a informação estatística. É especialmente relevante quando é indicativa das tendências criminais e do volume de solicitações que é feito, que é apresentado e que é endereçado ao gabinete português. Vemos que, desde há cerca de 10 anos, o volume tem crescido e agora mantém-se estável, tal como a própria atividade da agência. Temos uma diferença muito, muito curta. O ano passado temos um aumento de 9% na atividade da agência, na atividade do gabinete, 6,6%. Não é nada mau para um país com a nossa dimensão. Estamos a falar de países como a Alemanha, a própria Espanha e França, que têm uma dimensão muito superior, e nessa medida nós podemos estar alinhados com a média dos gabinetes. E penso que chegou a cumprir, embora com esta pressa.
Agradeço a gestão, foi de facto rigorosíssima do tempo, mas terá sempre depois a oportunidade de acrescentar no final, se pretender algo que se recorde que não, nesta primeira intervenção não foi dito. E eu passaria desde já a palavra aos grupos parlamentares, neste caso ao do PSD. Sr. Deputado Nuno Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradeço em nome do grupo parlamentar do PSD a presença do Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. José Ferreira Trindade, enquanto membro nacional da Eurojust, e a elaboração do relatório e a disponibilidade que teve em vir aqui perante esta Comissão esclarecer alguns pontos constantes do mesmo relatório, bem como a entrega da guia de referência rápida. Muito obrigado. Congratulamos o Gabinete Português pelo resultado global dos novos números de casos, 337, o que consubstancia um aumento de 6% face ao ano anterior, que era 316, conforme consta no relatório. Foram abertos 160 casos, pedidos das autoridades nacionais, tinham sido abertos 193 em 2022 e 146 provenientes de outros Estados. Sendo assim, estando corretos estes números, penso que deve haver um lapso ou erro de simpatia no segundo parágrafo do ponto 4.2.1 da página 18 do relatório, que urge corrigir. Assim, sendo certo que a Eurojust apoia a coordenação e a cooperação judiciárias entre as autoridades nacionais na luta contra o terrorismo e a criminalidade grave e organizada que afetam mais do que o país da União Europeia e a aplicação da lei europeia a esses países, organizando reuniões de coordenação e centros de coordenação, entre outras atividades, pergunto: qual a razão de Portugal apenas organizar 9 reuniões de coordenação e apenas ter estabelecido um centro de coordenação? E 5 acordos de constituição de equipas de investigação conjunta. A que se deve este resultado, como referido no relatório, passo a citar, de inexpressivo e parcimonioso, conforme consta na página 20 do mesmo relatório. Refere o relatório, tal como os 2020, 2021, 2022 e agora 2023, a preocupação do gabinete relativamente à competência para a emissão do mandato de detenção europeu, como o Sr. Procurador acabou de dizer, o mesmo sucedendo com a emissão da decisão europeia de investigação. E passo a citar, preocupação fundada devido à possibilidade de, a qualquer momento, por razões ligadas ao regime processual português, poderem conduzir a um efeito não querido ou esperado, preocupação essa que não obteve o necessário apoio das autoridades nacionais. Fim de citação. Ora, esta questão também nos preocupa, Sr. Procurador, porque ao invés da plataforma digital que um colaborador à boa maneira portuguesa, para citar o Dr. António Coloni, seu antecessor e do qual foi adjunto, foi resolvendo, esse tal colaborador, aqui dependemos sempre da boa vontade de um juiz de instrução criminal. O que diga-se em boa verdade, para um assunto desta importância e com a necessidade da segurança ao sistema, não nos parece que a boa vontade seja uma boa solução. A pergunta será sobre a necessidade permanente de Portugal acompanhar a maioria dos Estados-membros que já fizeram essa alteração e, portanto, julgamos que essa é uma questão premente. Perguntar também, e de acordo com o que sinaliza o relatório de 2023, o desfazamento da atual lei relativa à cooperação judiciária internacional, o Sistema Nacional de Coordenação da Eurojust português, de forma a cumprir o regulamento Eurojust, continua sem funcionar, não tendo qualquer sentido útil, também está no relatório. A formalização da rede de procuradores e cooperação, que não se concretizou ainda. O problema da má qualidade de muitas traduções, cartas rogatórias e decisões europeias de investigação. Continua a Eurojust a não dispor de um sistema automático e auxiliar de tradução jurídica e a recusa de diversos países, dada a desconfiança dos sistemas penitenciários nacionais, nomeadamente as más condições de estabelecimentos prisionais que têm gerado o arrastamento de alguns procedimentos de entrega com manifesto de prejuízo dos detidos em clara violação, digo eu neste caso, do sentido último penal. Pergunto, retirando do relatório uma conclusão, formulo como pergunta. Tendo em conta os problemas reportados nos diversos relatórios e recorrentes, pelo menos desde 2021, podemos concluir que o gabinete português, dadas as dificuldades apresentadas nos sucessivos relatórios e muitas vezes fora do seu âmbito, continuará a proporcionar um elevado nível de satisfação? Obrigado.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à deputada Regina Bastos, que irá ocupar o resto do tempo que falta. Terá que ser muito sucinta, Sr. Deputado.
Por isso, os cumprimentos vou passar à frente e peço desculpa pela má educação desse facto. A minha preocupação primeira tem a ver com a questão da percepção dos europeus relativamente ao fenómeno crescente da corrupção e os desafios que isto implica, sobretudo a nível da aplicação dos dinheiros públicos e comunitários e a desconfiança que os cidadãos vão tendo sobre a sua aplicação e o Eurojust como uma entidade que faz estas colaborações com a OLAF e outros organismos europeus de controle desta matéria. Outra questão que eu gostaria de pôr tem a ver com o futuro próximo da Eurojust. Eu gostaria de pôr outras questões, mas esta aqui parece-me crucial. Falando no futuro próximo de Eurojust e sabendo que há uma ferramenta extraordinária sob o ponto de vista das potencialidades de auxílio e apuramento mais refinado desta área da justiça a nível europeu, também traz outras questões. Foi ponderada a questão da inteligência artificial poder ter algum efeito perverso, para além dos efeitos positivos, na questão destas plataformas eletrónicas, designadamente na plataforma de troca eletrónica de prova entre os Estados-membros. Depois queria fazer referência à questão que dizem sobre o reconhecimento que é feito através de uma declaração do Sr. Presidente Eurojust, que diz que a Eurojust é reconhecida como uma verdadeira história do sucesso europeu. Essa situação é decorrente da confiança que existe dos magistrados nacionais de cada um dos Estados-membros relativamente à agência e o recíproco também é verdadeiro?
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo e agradecer a sua presença e dizer que no ano passado o Sr. Presidente da Primeira Comissão, quando começou a audição análoga com o seu antecessor, disse que este organismo não causa grande entusiasmo entre nós, mas por más razões, por não ser conhecido do grande público, mas que de facto faz um trabalho muito, muito importante para todos nós, para as forças de segurança, para os órgãos de polícia criminal, para crimes já aqui referidos e outros não referidos, como o tráfico de seres humanos. E eu queria lhe colocar algumas questões, umas que já ia colocar, mas há outras que me foram sugestionadas por aquilo que referiu. Uma tem a ver com o mecanismo de cooperação internacional, se pensa que ele deve ser mais solicitado do que aquilo que é. Por outro lado, gostava de que nos desse conta de qual é que é a situação em que está, porque houve problemas no passado, uma ferramenta que penso que é muito importante para vocês, que é a ferramenta das traduções eletrónicas, porque sei que há sistemas que tiveram muito impacto, como por exemplo aquele que foi muito elogiado, que foi El Pacto, que foi para, sobretudo para a América Latina, se não estou em erro, é para a América Latina, exatamente, mas que é fundamental, porque depois na cooperação as línguas não funcionarem e se precisam de mais meios, senão, se está de facto a funcionar os sistemas de tradução simultânea, se não. Depois, queria empreender aqui, tenho 4 minutos? Sim, queria empreender aqui naquela questão que referiu, que me parece fundamental, que é precisamente a discrepância entre o entendimento que tem tido a jurisprudência europeia, que é vinculativa, e aquilo que é a jurisprudência, a eventual discrepância, enfim, depende do entendimento de cada um, mas a mim parece-me que é objetiva, entre aquilo que é a jurisprudência europeia e a nossa arquitetura penal, nomeadamente se considera que já chegámos ao ponto, ou não, isso é a opinião, em que para a jurisprudência europeia o facto do Ministério Público ser autónomo, nos termos em que o é constitucionalmente, não chega para ser considerado uma autoridade judiciária para efeitos do que é a jurisprudência europeia. Ponto número 1. E ponto número 2, se de facto pode ser posta em crise situações graves, nomeadamente a libertação de uma pessoa, porque quem deve efetivamente emitir um mandato é um juiz. Se podemos, de facto, ou se há conhecimento de situações dessas que já aconteceram, e qual é que deveria ser, quando eu falo de libertação de pessoa, é a libertação de pessoa procurada, naturalmente. E qual é que deve ser o nosso papel enquanto legislador relativamente a isso. Por outro lado, quando nos fala naquilo que tem sido a atenção que tem sido dada à decisão-quadro no que diz respeito a ninguém poder ser afastado, expulso ou extraditado para um Estado onde corra sério risco de ser sujeito a pena de morte, tortura ou outros tratos ou penas desumanos ou degradantes, isso estava precisamente a ser tratado no processo de revisão em curso na legislatura, a revisão constitucional em curso na legislatura passada, e pergunto-lhe como é que acha que nós, não estando em curso uma revisão constitucional, podemos impedir que aquilo que a decisão quadro pretende que aconteça seja de facto impedido pela forma que estávamos a fazer via a revisão constitucional. E finalmente, quando refere bem no relatório algo que para nós é essencial, que tem a ver com os princípios, com o padrão mínimo dos princípios europeus do sistema penitenciário do Comitê de Ministros do Conselho Europeu, quando falo nas condições das prisões, da forma como as pessoas são detidas, está a falar, e isso ficou a minha dúvida, das condições em que as pessoas estão detidas por curtos períodos de tempo, ou está a falar num âmbito um pouco mais geral do que isso? Muito obrigada mais uma vez pelo relatório e pela sua presença aqui, que é tão importante. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao agrupamento do Chega. Rodrigo Tacha tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputados e também o Sr. Procurador-Geral Adjunto pela presença de estar aqui hoje connosco. Uma nota para o relatório, parece-nos, pela leitura que fiz, parece-nos factual, desmerece, portanto, aqui uma grande massificação de dados, mas há duas questões que gostaria de lhe colocar, uma, aliás, já colocada en passant anteriormente, nomeadamente, quando na página 7 do relatório podemos encontrar a seguinte afirmação, e cito: também o desfazamento da atual lei relativa à cooperação judiciária internacional em matéria penal mereceria, na ótica dos membros do gabinete português, um tão necessário quanto importante ajustamento quanto às formas de cooperação na Europa, tanto as que já existem e entraram no acervo europeu de instrumentos típicos, quanto aos instrumentos que irão entrar em aplicação num tempo muito próximo. Portanto, no fundo, referindo-se a este ponto, àquilo que ficou conhecido como o envelope europeu sobre prova eletrónica. Aquilo que lhe pergunto, Sr. Procurador-Geral Adjunto, ou melhor, gostaria de ouvir a sua sensibilidade quanto à perspectiva, se entende ser necessário, o que entende ser necessário para superar este desfasamento da lei portuguesa, pedindo-lhe ainda, se for o caso, que se refira muito em particular aos impactos que podemos esperar desta nova regulamentação europeia sobre prova eletrónica e o que deveria ser feito até 2026, na medida que é a data para a entrada em vigor dessa mesma regulamentação. Em segundo lugar, Sr. Procurador-Geral Adjunto, tomando em conta os números sobre as atividades de branqueamento de capitais e produtos do crime, já também várias vezes enunciadas, e sabendo nós que o branqueamento de capitais movimenta o equivalente a 1% do PIB da União Europeia e 2,5% do PIB mundial, é normal que esta seja uma preocupação na União Europeia, que tem praticamente pronto um novo pacote anti-money laundering. Portanto, deste novo pacote faz parte da nova autoridade anti-branqueamento de capitais, que constituirá ela própria uma plataforma de apoio e também de cooperação, auxiliando o trabalho das unidades de investigação financeira, com poderes de emissão de normas técnicas de regulamentação e execução e, por isso, com uma cooperação muito mais estreita com a Europol e outras agências. Neste sentido, pedimos-lhe também que nos perspective o impacto que a criação desta nova agência anti-branqueamento de capitais poderá ter sobre o papel do Eurojust no que concerne à cooperação judiciária internacional em matéria de branqueamento de capitais e dos produtos do crime. São matérias que julgo que é pacífica entre todos nós que estão na ordem do dia, que ganham cada vez mais uma importância assinalável e, portanto, gostaríamos de ouvir o seu entendimento sobre estas duas matérias que nos parecem, de facto, muitíssimo importantes. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Procurador. Eu queria sublinhar as perguntas que a Sra. Deputada Isabel Moreira fez, não as vou repetir, sobretudo no que concerne ao Ministério Público, ao mandato de detenção europeu, creio que é um assunto importante e queria também sublinhar que nós queríamos muito ouvir o Sr. Procurador responder sobre o que está vertido no relatório. Depois, no relatório sobre as condições das prisões portuguesas, é referido que é, eu vou ler, que o Comitê de Ministros do Conselho da Europa mostrou um grau inesperado de desconfiança sobre a capacidade e os sistemas penitenciários dos Estados-membros cumprirem o referido standard de proximidade à Convenção. Eu quero perguntar diretamente ao Sr. Procurador se o grau inesperado de desconfiança é, de facto, em relação às condições materiais da detenção ou se não acha que, de facto, Portugal corre o risco de incumprir de forma sistemática os mínimos de direitos humanos na detenção de várias instituições prisionais, pelo facto de ser um dos setores onde o Estado menos investiu. Portanto, assim é que isso é um assunto recorrente de debate nesta mesma comissão e, infelizmente, o Estado português, isto é transversal a vários governos, é um assunto que nos preocupa muito, mas preocupa também muito o conjunto alargado de instituições que olham para as condições de detenção na Europa. Portugal compara sempre mal. E depois no relatório diz que sugere-se que é indicado proceder a uma atualização dos relatórios existentes sobre a situação das prisões em Portugal. Mas acha o senhor Procurador que essa atualização desse relatório vai chegar a conclusões diferentes, ou seja, não é, de facto, não assistimos a um problema em Portugal sobre as condições materiais em que os reclusos estão detidos de forma temporária ou para todo o cumprimento da extensão da sua pena, resolve-se o problema, porque lhe quero perguntar mesmo, na opinião da nossa representação na Eurojust, se nós não temos um problema estrutural que exige um debate sério, um compromisso claro, transversal, de que nós precisamos de melhorar as instituições em que temos pessoas detidas porque violamos de facto os direitos humanos, coisa que creio que nos envergonha enquanto Estado de Direito, ou se resolve o problema atualizando os relatórios. Depois, sucintamente, para caminhar para o fim da minha intervenção, verifica-se que a burla e o branqueamento de capitais são de longe os crimes com mais casos. A este respeito, pretendíamos ter um retrato mais detalhado do tipo de atuação em causa, nomeadamente no que concerne aos veículos utilizados, o tipo de negócio gerido que foi utilizado para ocultar a proveniência ilícita de capitais, quantos casos tiveram por base a aquisição de imóveis em território português e, relativamente aos crimes cujos proveitos pretendia ocultar, qual é a tendência? Existe algum tipo de crime que seja mais frequente e quais é que são os países com conexão, com maior conexão a estes casos? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Procurador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Procurador-Geral Adjunto, agradecer também a disponibilidade. Queria também levantar aqui algumas questões semelhantes que alguns outros grupos já levantaram, que partem também de alguns alertas que o seu antecessor também foi ao longo do tempo levantando. A primeira questão tem a ver precisamente com esta questão da situação nas prisões, que o seu antecessor também alertava para esta questão do ponto de vista humanitário e para o facto de ser importante evitarmos o vexame, que era a palavra que ele utilizava, de ver recusado o cumprimento de mandados de detenção por causa da falta de condições, incluindo higiênicas, em alguns dos nossos estabelecimentos prisionais, e portanto também queria questioná-lo sobre isso, e de um ponto de vista mais geral, sobre quais as dificuldades e limites ações que existem no cumprimento destes mandados de detenção europeus. Há outras questões às quais devemos ter a especial atenção e também, para além das questões que referiu relativas à autoridade judiciária, à questão da jurisprudência, se há algumas outras questões a nível de processo penal que queira alertar à Assembleia da República que seja necessário atualizar face àquilo que tem sido a jurisprudência e a lei europeia. Também, do ponto de vista da necessidade do investimento tecnológico na justiça portuguesa, se há alguma questão em específico ou em geral que tenha causado especiais dificuldades à atividade do Gabinete Nacional e também nos queira deixar essa alerta. E, por fim, também foi no ano passado referido que o Brasil poderia ser o primeiro país latino-americano a integrar o Eurojust, e o documento único de programação confirma que o Conselho da União Europeia autorizou a abertura de negociações com vista à celebração de acordos de cooperação entre o Eurojust, a União Europeia e países terceiros. Queria também perguntar em que ponto estão essas negociações. Obrigado.
Muitíssimo obrigada. Passaria agora a palavra para responder. Se me for permitido, só também eu colocar uma, se me permitirem meus colegas deputados, colocar aqui uma dúvida que me assalta, nomeadamente quanto à aproximação do Gabinete Nacional da Eurojust às magistraturas e os contactos e a importância que tem a sensibilização das magistraturas para fazerem esta aproximação e esta cooperação, e para além das formações e de ações que possam ter esporádicas, que tipo de ações é que pensa que poderão ser implementadas para melhorar a sensibilização e a aproximação das magistraturas portuguesas a este mecanismo? Muito obrigada.
Mas é difícil responder com alguma profundidade a todas as questões, mas vou tentar o meu melhor, começando pelos senhores deputados do Grupo Parlamentar do PSD. Em relação à última, eu não tenho dúvidas que o Gabinete Português fará o que estiver ao seu alcance para continuar a proporcionar uma...
Sr. Presidente, desculpe, posso aproximar um bocado o microfone? Não,
sim.
Obrigado. Desculpa, Sr. Presidente. Procurador.
Para continuar a proporcionar uma assistência às autoridades judiciárias portuguesas com maior garantia. Porque o que é importante na nossa atividade é precisamente que sejam salvaguardados as condições que assegurem a validade das provas no processo penal português. É essa a nossa preocupação. Essa é a preocupação, esse é o objetivo do processo, digamos, que podemos chamar de assistência judiciária, que é aquilo que nós proporcionamos. E eu não tenho dúvidas que faremos o que tiver ao nosso alcance para o continuar a fazer. Agora, ligando esta questão à estatística, por que razão é que nós temos tão poucas reuniões de coordenação, tão poucos centros de coordenação durante um ano, um apenas, e interviemos na negociação de tão poucos acordos de equipas de investigação conjunta? Há várias respostas para estas questões. Por um lado, a parcimónia com que as autoridades judiciais portuguesas recorrem a nós. Pensam que o caso que têm em mãos não tem suficiente dimensão. E como muito bem recordou, as condições para a abertura são mínimas. Não é? E há outro aspecto. Nos termos do regulamento Eurojust, o processo de assistência pode sempre ocorrer a pedido das autoridades nacionais. Não precisa de ter mais do que 3 Estados-membros envolvidos. Pode ser a pedido deles. E pode ter em vista, precisamente, uma reunião de coordenação apenas com outro Estado. Isso, eu, por acaso, não introduzi essa informação na parte estatística, mas posso lhe dizer que o número de reuniões de coordenação bilateral é superior aos multilaterais. E, portanto, aquilo que nós tentamos convencer as nossas autoridades é precisamente de que podem requerê-lo em qualquer caso, desde que haja prova transnacional a obter. Ou quando haja repercussões em mais do que uma investigação que corram ou que dependam em dois Estados-membros. Os acordos, os centros de coordenação têm outra explicação. Nem sempre é necessário, nos procedimentos, nas investigações, fazermos ações simultâneas em diversos Estados, em diversos Estados-membros, em relação a Estados terceiros. Nem sempre é necessário fazer uma detenção em Espanha e uma busca ao mesmo tempo em França. Não é? É de mais difícil verificação as condições para os centros de coordenação. Agora, os resultados escassos em matéria de acordos de equipas de investigação conjunta. Também nem todos os casos necessitam de uma investigação conjunta. Nós ainda há pouco intervi num em que para o lado português o interesse era mínimo. Entretanto, no entanto, acordámos em fazê-lo porque o ganho para a investigação conexionada ou conectada com a nossa era muito, nomeadamente ao nível das traduções. Isso é um aspecto fundamental. As traduções são muito caras, mesmo muito caras. Não há sistemas ainda em campo, de tradução automática. Isso condiciona muito a e porque estas questões são muito importantes porque condicionam a própria cooperação judiciária ainda hoje. Apesar de ter havido uma grande evolução que se nota nos magistrados portugueses, que já falam o inglês, que é uma língua de trabalho do Eurojust, que falam inglês, esse aspecto é muito condicionante. E muitas vezes, pelo menos algumas vezes já aconteceu, magistrados portugueses pensarem que não vale a pena pedir uma reunião de coordenação, precisamente porque desconhecem que nas reuniões de coordenação, os magistrados que nela participam falam a sua própria língua. Temos tradução simultânea. E isso é uma grande vantagem. É poder discutir ou debater os aspectos essenciais da prosecução das investigações que estiverem em presença na sua própria língua, porque aí dizemos o que queremos e não aquilo que podemos só. Não é? Portanto, estas são, digamos, as razões que nós encontramos para isso. Nunca ninguém nos disse. Agora, ao escutarmos os magistrados portugueses, e têm muitas vezes esta percepção. O caso não tem dimensão suficiente, porque pensam que nós só lidamos com casos de milhares ou milhões de euros. Não, também estes casos, ainda recebi antes de vir uma chamada de uma colega que tinha uma fraude de 6 mil euros, que sim, não tem grande dimensão, mas ela precisa mesmo de obter prova no estrangeiro, de obter informação crítica para que a sua investigação prossiga. E então ela estava-me a perguntar se haviam regras de mínimis, como por exemplo estabelece o Reino Unido, abaixo de 5 mil libras não prestam assistência, não garantem assistência. Em relação à Lituânia, que eu saiba não, a Lituânia não fez qualquer reserva, não, portanto, se quiser, se pretender, pode emitir uma decisão europeia de investigação para obter informação da Lituânia relativamente a um crime de burla por 6 mil euros. Ficou mais confortada. É de facto o trabalho dos gabinetes nacionais na Eurojust não se vê. Não se vê porque dá-se por garantido. E porque, de facto, aquilo que o Presidente diz, que a agência é uma agência de sucesso, já decorridos 20 anos, desde a primeira decisão Eurojust de 2002 até agora, são 22 anos, a agência funcionou sempre, mesmo nos períodos de Covid. Foram garantidos, foi garantida a assistência. Houve, de facto, de grandes dificuldades, por exemplo, em matéria de entregas relativamente a execuções de mandato de detenção europeu, que foram adiadas, tiveram que ser adiadas, porque não havia condições sanitárias. Mas a agência garantiu a comunicação permanente entre as autoridades judiciárias envolvidas, que isso é que é o importante. É para isso que nós trabalhamos, para garantir essa comunicação e que essa comunicação não se corte. Eu peço desculpa, mas entretanto perdi-me com tantas questões e não fui capaz de acompanhar a vossa avidez. O sistema prisional ainda hoje trabalhei de manhã nos meus casos, e dá-me nota o gabinete alemão, com quem temos um diferendo pendente. Eu posso lhes dar, se tiverem nesse interesse, a dimensão do próprio problema. O gabinete alemão diz-me: finalmente, o nosso High Court, o Supremo, está em condições de proferir uma decisão de entrega. Mas precisamos de mais uma garantia. A garantia de que, se a pessoa entregue for condenada no vosso país, e assim o requerer, vai cumprir a pena na Alemanha. Isto é permitido nos termos da decisão-quadro relativamente a nacionais e residentes, licitamente, claro, nos Estados-membros. É claro, Portugal não tem nenhum óbice a isso, não é? É um direito. Só que temos outro problema aqui. Quem é que vai dar a garantia, essa garantia? Eu recordo-me que há uns anos houve um diferendo entre o nosso Supremo e as autoridades indianas sobre a entrega, mas isso era num processo de extradição, e a entrega de um suspeito de terrorismo indiano, e Portugal então pedia essa garantia também. Está nos tratados. E Portugal, a questão era: a quem pedir? A um decisor político ou a uma autoridade judiciária? Mas no momento em que se dá a garantia, a autoridade judiciária não sabe, pode nem saber quem é. Porque a pessoa pode vir detida para procedimento, ainda não está condenada, e pode ter sido, no caso, a emissão de um mandato de detenção europeu pelo Ministério Público Português. Ninguém... é difícil saber quem emite essa garantia. Este caso é um caso que já se arrasta há mais de 6 meses, portanto, em contramão, para não dizer em contramão com aquilo que é a necessidade de impor celeridade aos casos de detenção. Embora, claro que a detenção vai ser deduzida na pena que a pessoa vier, em que a pessoa vier a ser condenada, mas pode não ser condenada e a pessoa está detida. E daí as necessidades de celeridade. E então, mas as autoridades, o Supremo neste caso, e talvez fazendo a ligação à sua questão, o Supremo alemão diz: nós queremos garantias não apenas de condições materiais, eu já posso falar das condições materiais, não apenas de condições materiais, mas também de que o detido pode receber uma delegação da Embaixada da Alemanha em Portugal, a fim de receber queixas sobre as condições prisionais. Isto está previsto nas convenções, mas não é para estes casos. Porquê? Porque neste caso concreto, o detido é um cidadão guineense, que apenas é residente na Alemanha. E, portanto, aqui há uma lacuna que nós, os serviços prisionais, a quem eu pedi a garantia, porque isto não depende das autoridades judiciárias, depende dos serviços prisionais. São os serviços prisionais, de reinserção e serviços prisionais, quem dá a garantia. Portanto, eram várias as garantias que eram pretendidas em vários sentidos. O sentido das condições materiais é de, por exemplo, que as celas tenham uma certa dimensão, uma certa área e certas condições de salubridade, com a existência de casas de banho, saber se é só uma pessoa ou várias pessoas que podem ocupar a mesma cela. Só os serviços prisionais o podem fazer. Mas eu devo recordar aqui um aspecto. Não são todos os estabelecimentos prisionais portugueses que isso acontece. Isto tem a ver com, precisamente, deslocações a Portugal de delegações desse Comitê de Ministros do Conselho da Europa para avaliar essas condições prisionais. E só havia três estabelecimentos prisionais portugueses que não tinham as condições mínimas. E aquilo que as autoridades dos Estados-membros nos pedem é que, pelo menos, que seja garantido que aqueles detidos que vêm em execução de mandado de detenção europeu não passem por esses três, por um desses três. Isso quer dizer, isso é fácil de garantir. Temos estabelecimentos prisionais em número suficiente para esse efeito. Primeiro, para os detidos preventivamente, temos as instalações da Polícia Judiciária, que tem um edifício novo, tem garantias, essas garantias, e os outros todos que não têm o anátema da falta delas. Mas isto também nos coloca questões, como seja, por que razão há um tratamento diferenciado entre os detidos, digamos, internos, e aqueles que vêm por execução de mandado de detenção europeu. Bom, mas no caso, nós pretendemos é que se assegure a entrega e que essa entrega se faça no mais breve espaço de tempo possível. É isso que se tem tentado fazer. Esta última exigência do Supremo é fácil de garantir, porque é uma coisa que está, uma solução que está prevista na nossa lei. Mas o problema é identificar quem pode prestar essa mesma garantia. A assistência do gabinete deve ser mais solicitada. Temos capacidade para isso. Enquanto penso que Não passamos dias sem fazer nada, antes pelo contrário. E nós, porquê? Porque nós seguimos um princípio muito, muito importante. Por acordo, e eu sei que pode parecer excessivo, mas por acordo entre nós, um acordo que não precisou de grande explicação entre nós, nós garantimos a assistência e estamos disponíveis a qualquer hora do dia. Não é raro nós estarmos à noite, muito depois da hora recomendável de descanso, a transmitir decisões europeias de investigação, essencialmente, ou então ainda os mais urgentes, que são as decisões de apreensão. As decisões de apreensão têm, por razões óbvias, natureza urgente. E nós fazemos-lo por esse motivo. Muitas vezes há uma diferença horária de uma hora para Portugal. Os colegas enviam-nos mensagens de correio eletrónico às 7 da noite, que são 8 horas lá, e nós fazemos-lo, sem qualquer problema. E nessa medida penso que estaremos sempre disponíveis, mas ainda que aumente ligeiramente o número de solicitações, que até é desejável. Eu penso que nós temos capacidade para pedir mais, para celebrarmos mais acordos de equipas de investigação conjunta, e essa é a nossa preocupação. Quando nos deslocamos para disseminar conhecimento acerca não só da existência e das funcionalidades da Eurojust, mas igualmente desses instrumentos, fazemos com esse propósito, suscitar a necessidade de recorrer a nós, com uma limitação. O regulamento, tal como já sucedia na decisão anterior, o regulamento da Eurojust, no anexo 1, contém um catálogo de crimes para os quais a Eurojust é competente. Isso é limitativo, claro, nós não podemos garantir a assistência em todos os casos. Fazemo-lo, por exemplo, fora desse catálogo, para cumprir a lei de política criminal, que os senhores definem bianualmente, por exemplo, em casos de prescrição. Quando, relativamente a procedimentos por crimes que excedem ou que estão fora daquele catálogo, garantimos essa assistência, particularmente nos casos em que o prazo prescricional do procedimento é curto, como sejam os prazos de 2 anos, que acho que é o mais curto nos termos da lei de processo. Sim, colocou, penso que foi a senhora deputada que colocou questões sobre o branqueamento, corrupção e inteligência artificial. Essas são boas questões. Eu penso que o Digital Act está ainda em preparação pela Comissão. Não temos ainda em execução qualquer instrumento que ainda que remotamente se utilize inteligência artificial. Nem mesmo o IEDES, que é o tal Sistema Eletrónico de Transferência de Prova, não tem nada a ver com isso. É um sistema é um sistema informático puro, precisamente destinado a dispensar outros meios de comunicação. E isto tem a ver com um aspecto importante, que é a da comunicação. Neste momento, as autoridades judiciárias comunicam connosco através de correio eletrónico. O correio eletrónico não é encriptado. Já se tentou soluções. O próximo sistema de gestão de casos da Eurojust irá prever essa possibilidade, mas neste momento ainda não é possível. Esse sistema de transferência digital de provas vai permitir precisamente isso, uma encriptação completa das provas e das comunicações entre as autoridades judiciárias. Isso é muito importante. Porquê? Porque, e fazendo a ligação ao ENCS, que é o Sistema de Coordenação Nacional da Eurojust, a ideia era precisamente garantir uma infraestrutura que possivelmente permita fornecer informação e obter informação do sistema de gestão de casos da Eurojust. Nesse aspecto será uma grande evolução e muito importante em termos de comunicações, que neste momento há muitíssimas dificuldades em superar, porque há limitações de dimensão das caixas de correio eletrónicas, muitas vezes transfere-se provas que correspondem a imagens que são muito pesadas e muitas vezes não conseguem nem compactadas entrar nas caixas de correio de destino. Isso causa imensos problemas com recurso a soluções que são indesejáveis. Porquê? São soluções de cloud que, por razões óbvias, permitem outro tipo de intrusões. Nessa medida, espera-se que aquele programa de Criminal Justice, Digital Criminal Justice, em que a Eurojust lidera, possa permitir dotar a agência de sistemas de comunicação encriptados e completamente seguros. Mas isso estamos a falar num horizonte que excede do envelope europeu, estamos a falar até 2030, com a previsão de lançamento deste novo sistema entre 2026 e 2027. Vamos ver se cumpre esse plano. As traduções simultâneas, este sistema de transferência de provas e de comunicação entre autoridades judiciárias prevê precisamente um sistema de tradução simultânea e automático. E, portanto, que vai suprir essas necessidades. O El Pacto. O El Pacto é um projeto liderado por Espanha, projeto europeu liderado por Espanha, e de facto é virado todo para a América Latina. Eu já participei em vários eventos do El Pacto e são de facto muito bem estruturados e muito bem direcionados e produzem muito conhecimento que pode ser aproveitado noutras regiões do globo. Portugal interessa-se muito nesse projeto para a sua visão africana. Portanto, é muito importante esta dimensão. Apanhando esta conversa sobre os Estados, o Brasil, de facto, está incluído, juntamente com outros países da América Latina, como país prioritário para a celebração de acordos de cooperação. As negociações estão avançadas, estão mais dependentes da parte brasileira do que da parte da Eurojust. Porquê? Porque isso envolve também custos para o Estado brasileiro, que tem que, normalmente, o grande interesse é deslocar um magistrado de ligação para a Haia, na Holanda, e isso tem custos de certa monta para o Ministério Público Federal. Porque normalmente o Ministério Público Federal tem orçamento próprio e é ele que vai custear a deslocação. Eu não sei se tenho muito mais. Um minuto. A aproximação às magistraturas. Eu pego nesta última questão porque eu tenho pena, mas não consigo. A lei de cooperação judiciária é muito importante que se reveja. Há um aspecto importantíssimo, que é a adequação aos instrumentos, tem a ver com coisas tão simples quanto na transferência de procedimentos, por exemplo, para continuarem ou para serem instaurados num Estado membro, neste caso, porque a lei de cooperação em relação a Estados terceiros que continua a funcionar bem e é adequada, mas em relação à cooperação na Europa temos que adequar. Um dos requisitos é de que o detido, ou arguído, ou suspeito, não seja português. Sendo português, não há transferência. Ora, então se nós entregamos portugueses em execução de MDEs, e para isso modificamos a Constituição, porque não havemos de transferir um procedimento em que ele é suspeito ou arguído, não é? Este é um exemplo muito simples daquilo que importa ter em consideração se a Assembleia da República tomar iniciativa e achar de interesse fazer essa adequação à cooperação na Europa. A cooperação na Europa está em constante evolução, eu sei, e a breve trecho, as leis nacionais podem ficar desatualizadas, mas temos que fazer esse esforço de adequação das nossas leis, porque senão vai, o que vai suceder é o que sucedeu, por exemplo, com as decisões quadros sobre apreensão e confisco. O timing de transposição, que era exigível para adequar as soluções das decisões-quadro às realidades nacionais, o tempo de transposição foi tão diferente em relação a todos os Estados-membros que era raro poderem ser utilizados, porque para ser utilizado é preciso que os dois Estados que estão a cooperar a tenham transposto. São estes aspectos que podíamos estar aqui a falar, porque há muitos mais, principalmente esses em relação à evolução da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que é muito interessante, por exemplo, no caso do conceito de autoridade judiciária, se interessarem por este tema, é muito importante. As autoridades, como a senhora deputada fez menção, já não são aquelas que a lei nacional configura como tais. Há um aspecto dos considerandos desses acórdons, que é o conceito de autoridade judiciária é um conceito europeu. E então, o que é que isso implica? Tem aquelas implicações. O Ministério Público Português cumpre duas das três, que é independente e autónomo, mas há uma que não cumpre. É que as suas decisões não são objeto de recurso. Essa é a última e é definitiva.
Agradecemos imenso, estaríamos aqui, eu pelo menos nestas matérias que para quem é de direito são sempre maravilhosas de ouvir e despertam-nos para outras realidades e até para a necessidade de nós adequarmos de facto a nossa legislação a regras europeias para que a cooperação se cumpra, porque se não tivermos todos ajustados ou harmonizados, digamos, em termos legislativos, a cooperação é praticamente impossível. Agradecer imenso a disponibilidade, acho que foi uma audição que nos trouxe muito conhecimento e que sempre que entenderem, até numa ajuda a possíveis alterações legislativas ou isso, com certeza que não iremos prescindir da sua cooperação e da sua ajuda e muitíssimo obrigada pela audição que aqui nos proporcionou, desejando-lhe um bom trabalho e estamos sempre de porta aberta para receber a Eurojust no sentido de nos ajudar também no nosso processo e na nossa tarefa legislativa. Muito obrigada e obrigada a todos os colegas deputados também por esta tarde de audições e um bom resto de fim de semana e fim de semana.